Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas, que o Notícias Agrícolas continua aqui na sua cobertura da crise dos combustíveis, com uma paralisação generalizada das estradas e, naturalmente, se abatendo sobre o agronegócio em geral. Santa Catarina não é diferente, mas lá a situação é mais complicada, porque é o principal polo produtor e abatedor e processador de suínos e aves. Portanto, e naturalmente, que são estados. O estado do Sul tem um peso do rodoviário muito grande, né? Onde é uma categoria bem organizada, mais do que no resto do Brasil. E é de lá, portanto, que vamos falar com Losivânio Luiz de Lorenzi, o presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos. Losivânio, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Num momento sempre meio complicado, a gente procura você, né, Lorena? Né, Losivânio?
Boa tarde a você, boa tarde a todos. É o que eu sempre falo aqui no estado também. Eu gostaria de ser o homem das cavernas, porque só me procura em momentos de dificuldade. Quando a exportação vai bem, quando o preço sobe, é a indústria que fala. Quando algo dá errado, é a associação. Mas
Exato.
faz parte e a gente está à disposição.
Exatamente, mas nesse caso aí a situação está ruim, mas aparentemente o movimento tem o apoio dos granjeiros e suínos, né, Luzivânio? Se não de todos, pelo menos uma boa maioria, né?
É, o que a gente tem que entender é que o óleo diesel, ele é um bem essencial dentro de uma propriedade rural, que todo dia é utilizado. Então, hoje em dia, tudo é mecanizado e um trator dentro da propriedade rural, ele faz uma grande diferença em ajudar o produtor naquilo que precisa. E, além disso, tudo que entra e sai da propriedade rural depende do transporte, depende do óleo diesel. E se a gente olhar o preço que está aqui girando em R$ 4 um litro de óleo diesel, não dá para admitir um negócio desse. O produtor que planta, o produtor que investe na sua produção, ele calcula no início da safra um preço pago pelo óleo diesel e não sabe qual é que vai ser quando colher a produção, ou todo dia entrando produto e saindo da propriedade também, havendo uma diminuição nisso, com certeza sobra mais no bolso do produtor. E isso a gente está vendo que não só os caminhoneiros estão buscando isso, mas tem o apoio não só também dos produtores. Hoje de manhã participei do movimento aqui na BR-153 em Concórdia, e tem o apoio também do CDL, da SIC, da OAB, enfim, todos estão apoiando porque sabem que nós precisamos mudar esse país. E se essa greve agora não trouxer o resultado esperado, não adianta tentar mais, sem ser pessimista, mas por isso que há o apoio de todos, em especial dos nossos sinocultores.
O Luiz, a relação de troca hoje do preço do diesel em relação ao quilo do suíno na granja tá quanto? Tá quase igual, né?
Na verdade, nós vendemos 1 quilo de suíno a
Ou
R$ 2,50
seja, tá o dobro, né?
no independente, 2,80 na integração. Como eu falei, R$ 4 um litro de diesel. E isso é inadmissível. Não tem como mais compactuar e trabalhar com esse valor alto do diesel.
Perfeito. Agora, Losivânio, qual é o retrato desse momento, pelo menos até onde você sabe, no setor de suínos? Quer dizer, praticamente todas as regiões aí do centro-oeste e oeste de Santa Catarina, que abarca a maioria das granjas, deve estar toda parada, né, Lorena?
É, essa é a grande preocupação, porque as empresas que não pararam, os frigoríficos que não pararam, vão parar, porque nós temos alguns problemas quanto à recolha do animal para levar no frigorífico, embora está passando, o que está trancando realmente é só caminhões de carga e carga viva está seguindo viagem, todo tipo de carro, de caminhonete, de ambulância, enfim, todo mundo tem o direito de ir e vir, mas o grande problema é que a indústria ela está perdendo ou já perdeu a capacidade de estocagem de frio, ou seja, de colocar os animais abatidos ou os cortes dentro de uma câmara fria. Não tem mais como ter estoque. E isso automaticamente, por mais que teriam vontade, teriam a oportunidade de recolher, porque isso está passando nas barreiras, não conseguem fazer. porque não tem aonde estocar, porque não está saindo produto do pátio das empresas, das câmaras frias. E isso automaticamente, mais um dia de paralisação, eu vejo que nenhum frigorífico mais vai ter capacidade de abater. E isso vai trazer um caos ainda maior, porque além de todo o problema que vai gerar o campo, com uma conversão maior, os animais sendo mais pesados a cada dia, vai faltar na prateleira do consumidor. E isso que é o grande entrave que a gente vê, mas é necessário sim, porque eu vejo que o meio urbano ele é importantíssimo, mas o meio rural é imprescindível. E isso a gente tem que ter o entendimento, a compreensão do povo urbano, que o produtor já não tem mais como trabalhar do jeito que está. Então, essa dificuldade que todo mundo está passando nesse momento de desabastecimento que está acontecendo e cada vez vai ser maior, tem que entender que é para eles também terem uma diminuição no valor pago para o produto na prateleira, quando saem esses impostos todos que temos aí desse alto custo do diesel, com certeza vai diminuir o preço do transporte, vai diminuir também o custo de produção e o preço na prateleira do supermercado.
Elosivânia, me diga uma coisa. Aquilo que se conhece estatisticamente pela associação é a movimentação diária de animais das granjas para os frigoríficos, numa capacidade normal, como é atual aí, apesar da crise, que tem uma retração de vendas, mas essa circulação é de quanto? Ou seja, quantos animais são entregues por dia para as unidades frigoríficas aí hoje?
Santa Catarina ela tem um plantel estático de 7 milhões de animais, então por ali dá para saber o volume de animal que é abatido, em torno de 900 a 900 mil animais mês que são abatidos em Santa Catarina quando se fala em suínos. Ano passado, para se ter uma ideia, foi abatido 11 milhões e 50 mil animais. Esse ano há uma projeção maior. Então, próximo a 1 milhão de suínos dia que são abatidos, né? E se a gente olhar o número de aves, então esse número é extremamente maior. Não sei precisar o número, mas é muito grande. Então, isso dá uma dimensão daquilo que está deixando de ser abatido.
Elosivânio, quando esses animais, eles ficando na granja, quer dizer, ainda ontem, hoje, deve estar saindo alguma coisa, mas como você diz, mais 1, 2 dias, se a greve continuar, esses animais não vai sair mais nenhum animal, né? Esses animais, eles têm que ter uma conversão alimentícia, quer dizer, eles não adianta não adianta ficar engordando demais ele, que vai passar do ponto, e sem falar também que continua dando custo por conta da ração. Ou qual que é a lógica aí nesse momento? O que, com a tua experiência, o que que os seus companheiros costumam fazer nessa hora? Substitui alimento, tira um pouco, como que faz?
Na verdade, nós não temos substituição. Em Santa Catarina é milho, farelo, soja e nutrição, o núcleo que vai na ração. O que se faz nesse momento é a restrição alimentar, né? Então, dá menos volume de ração para os animais, para que não haja um problema de engordar muito, de perder na conversão e também de ser desclassificado dentro de um peso ideal, que é o que o mercado exige. O mercado compra, né? Para fazer cortes, você não, você pega um animal de 115 quilos e de 130, dá uma diferença grande e isso leva a fazer com que os frigoríficos paguem menos para esse animal mais pesado e, consequentemente, o produtor num prejuízo maior, porque, como eu falei antes, o preço é 2,50, 2,80, mas um custo de R$ 3,70. Então, nós já estamos num prejuízo e esse prejuízo acentua a partir do momento que nós temos os animais mais pesados a campo para comercializar futuramente.
Então, na verdade, a situação, né, Luzivane, é olhar as duas pontas. De um lado, apoiar o movimento, mas por outro lado também fazer as contas, né, Luzivane?
É só que nós não temos como ir contra um movimento desse, porque, como eu falei no início, ele pesa muito para o nosso bolso. Só que a gente espera, ou esperava pelo menos, o bom senso do nosso presidente da República, do nosso Senado, dos nossos deputados, que chegassem numa conclusão isso antes, porque os caminhoneiros já mostraram que não vão recuar. E cada vez vai ficando pior a situação para todos e cada vez mais um risco maior ainda para os nossos políticos, porque eles estão mostrando que eles não têm mais credibilidade para resolver um problema que eles mesmos criaram. E eu vejo que está na mão do presidente da República e resolver essa situação. Eu estava assistindo a TV Câmara agora há pouco, os deputados não falam nada a não ser com relação a essa crise que tem que resolver. Mas eu até cobrei num vídeo que eu coloquei na internet sobre a frente parlamentar da agropecuária. Qual é o peso que ela tem lá dentro? Por que não se impôs um pouco mais também? Cobrei dos nossos deputados estaduais, o nosso secretário da Agricultura, também o governo do estado, que pressione o governo federal para resolver de uma vez por todas essa situação, porque todos estão perdendo. E eles vão ter que resolver o problema e já deveriam ter resolvido. Então, a questão é a capacidade deles fazerem aquilo que precisa fazer, porque nós não temos culpa se a Petrobras quebrou e agora tem que liquidar ela de novo para que seja viável financeiramente. Mas é preciso que o governo tome consciência da gravidade que está, porque o desabastecimento vai acontecer e a gente vê que até agora está pacífico, todo mundo tranquilo, mas a hora começa a faltar comida, a coisa vai ficar pior, porque começa a implicar no meio urbano e saques daqui a pouco a supermercados. Nós vamos ser uma Venezuela se não resolver o problema o quanto antes.
Exato. Além disso, tem a questão, fora a questão interna, né, Luzivânia, tem também a questão das exportações. No momento onde o Brasil estava tentando se reequilibrar ou reconquistar alguns espaços, né, embora no caso dos suínos tenha o problema da Rússia, né, que ainda não voltou, estaria. Pode ser que volte a qualquer momento a fazer a comprar do Brasil, né? Mas tem gente exportando, naturalmente, com problemas também com containers parados lá em Itajaí, né, Luzivânia?
Esse é o grande mal também, né? Porque o mercado interno, como eu comentei, a gente já recupera fácil. Agora, mercado internacional é contrato e as cláusulas dos contratos, com certeza, estão bem específicas quanto à pontualidade da entrega das mercadorias. E isso faltando, eles vão buscar em outro lugar. Nós já estamos aí com um dia, 2 de atraso nos embarques aos portos, e isso, consequentemente, traz um prejuízo para o setor, porque depois nós temos que olhar também o navio que está atracado lá, quanto custa por dia esse navio parado, que não é nada barato. Então, tudo isso vai afetando quem? A empresa que não cumpriu o contrato e vem vindo já num prejuízo grande algumas empresas, e mais esse prejuízo, além do que o risco forte de perder esse mercado conquistado a duras penas, como a gente perdeu já com a carne fraca, com a trapaça, e mais isso realmente vai desestabilizar todo um setor importante da economia, não só catarinense, mas brasileira. Mas eu falo catarinense pelo fato de que nós somos os únicos habilitados a exportar para países como o Japão, México, Estados Unidos e agora a Coreia, e isso tudo vai refletir muito ao nosso estado, que até então vinha se despontando como o melhor estado da federação financeiramente pela produção que tinha aqui, e com certeza nós vamos estar sofrendo também essas consequências.
Ah, e a grande questão também, né, Luzivânio, é que a maioria dos frigoríficos eles têm uma diversificação produtiva, eles atuam em várias pontas. Ainda que também, naturalmente, o caso das aves também está complicando. Agora, o granjeiro não. O granjeiro, normalmente em pequenas propriedades, ele quase não tem capacidade para ter uma outra atividade, um outro negócio dentro da sua propriedade. Ou é suíno mesmo, né, Luzivânio? Não tem como, né?
Na verdade, hoje em dia, praticamente todo suinocultor ele tem umas vaquinhas de leite que ele otimiza lá pela produção de dejetos que tem e que é um problema, um passivo ambiental. Ele transforma isso em pastagem, então tem mais geralmente a preocupação com esses animais não sendo recolhidos. Por exemplo, um produtor que tem matrizes no campo, toda semana nascem leitões e ele tem que ir alojando para frente, mas ele chega a um ponto que ele não tem mais aonde colocar, né? Se não é recolhida a propriedade. Os terminadores também acabam crescendo demais, isso é um problema. Então, a gente tem que resolver esse problema o quanto antes. Então, essa é a grande questão, né? Nós não podemos mais ver esse desgoverno levar numa brincadeira, que eu vejo que ele está levando como uma brincadeira essa questão da greve, não dando atenção do que deveria. Eu sei que agora às 14 horas começou uma reunião na Casa Civil para tentar resolver os problemas. Esperamos que ao final dessa reunião saia uma solução e que a coisa comece a voltar à normalidade.
E fica atento às notícias agrícolas que nós vamos dar em primeira mão assim que der resultado essa situação toda lá de Brasília. Luzivânio, infelizmente procuramos você mais uma vez para falar de uma crise, né? Um mês, 2 meses atrás falamos da falta que a Rússia está fazendo para o mercado aí, né? E agora, quem sabe, a gente fala daqui uns dias quando a Rússia voltar a comprar, tá bom?
Vamos lá, mas o jornalismo sério é isso, é falar daquilo que está na realidade, não adianta enganar o produtor e a toda a massa que vocês têm aí de telespectadores e de ouvintes. Então, parabéns pelo jornalismo sério e competente que vocês têm, e a gente está à disposição aqui para falar daquilo que é a realidade também, independente se isso é bom ou não, mas a gente tem esse compromisso com a seriedade, com a veracidade das informações.
E nós também temos o mesmo compromisso, e esse compromisso a gente compartilha com os amigos do agronegócio que está sempre nos trazendo essas informações. Losivânio, foi um prazer então ouvi-lo. Forte abraço e uma boa quarta-feira para você, tá bom?
Muito obrigado, igualmente. Um abraço.
Outro. A situação generalizada no Brasil, em Santa Catarina não é diferente, e com relação aos suínos, como disse o Losivânio, a questão é, não adianta entregar esses suínos que alguns estão passando pelas paralisações das estradas, mas porque os frigoríficos também não têm como escoar a carne e está acabando a capacidade de estocagem. Ou seja, poderá faltar carne e poderá faltar. E esses animais têm que ficar na granja, vão engordando, tem que manejar o alimento deles, tem que restringir, porque senão passa do ponto. E se passar do ponto, também quando for vendido, perde na conversão, ou seja, é desclassificado o animal maior. O animal mais gordo, é toda uma situação para um setor que está vendendo na granja o quilo do suíno a 2,80, 2,50, enquanto o litro do diesel, segundo o Losivânio, está a R$ 4. E lembrando que o suinocultor de Santa Catarina, mesmo assim, apoia a greve. Obrigado, Notícias Agrícolas vai continuar por aqui acompanhando essa situação no Brasil todo. Fiquem com a gente.